Alvorada em Pauta.
Olá, bom dia, eu sou o Bruno Favarini e este é o Alvorada em Pauta. Estamos vivendo um período preocupante com poucas chuvas e o risco de racionamento de água. O que fazer para se prevenir nessas horas? Para responder essa questão e explicar melhor o que causou essa situação, eu converso agora com o professor Ricardo Mota Coelho. Ele é coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios da UFMG.
Professor Ricardo, bem-vindo ao Alvorada em Pauta, é um prazer falar com o senhor.
Prazer é todo meu.
Professor Ricardo, a falta de água ela é uma realidade há algum tempo já na vida, no dia a dia do brasileiro, né? Na opinião do senhor, por que só agora, com essa iminência da seca que a gente está vivendo, primeiro em São Paulo, agora aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais também, principalmente na região sudeste, por que só agora esse assunto ganhou espaço em relevância nacional?
A pergunta é excelente. Inclusive nós, cientistas, né, que trabalhamos com recursos hídricos, nós estamos debatendo muito sobre exatamente esse fato, ou seja, a ciência, os cientistas, não só no Brasil como no mundo, já tinham perfeita consciência da gravidade da situação e que países como o Brasil estavam na iminência de entrar no regime de escassez hídrica. Agora, a grande pergunta, por que essa informação, que estava disponível no meio acadêmico, ela não foi, em primeiro lugar, levada a sério pelos tomadores de decisão? Em segundo lugar, como que os cientistas, né, eu acho que todo mundo fica criticando o governo, mas eu acho também importante criticar a academia. Como que os cientistas não foram capazes de divulgar e de implementar esse conhecimento que está disponível em publicações, em livros e até mesmo em cursos, né? Essa informação é debatida em cursos de pós-graduação, seja no Brasil, seja no exterior.
Uhum.
Então, essa informação, de algum modo, cientistas e tomadores de decisão, eles falharam em colocar em prática um conhecimento que já existia há muitos anos.
Já existia informação, mas nunca chegava para o público, né? Para conscientizar.
Exatamente. No caso do Brasil, uma das explicações que pode explicar isso é o fato de que o planejamento econômico no Brasil sempre levou em conta questões técnicas ligadas à engenharia, questões técnicas ligadas à economia, mas o meio ambiente ele sempre foi tratado pelo governo como um elemento a ser cuidado do ponto de vista de licenciamento ambiental. Então se projetava as grandes obras e aí quando a obra já estava na iminência de já entrar quase que em execução, se preocupava apenas na questão ambiental para o licenciamento. Ou seja, era um problema a ser vencido. Na realidade, o conhecimento ambiental para o governo brasileiro, ele nunca foi levado a sério. O governo brasileiro tratava, e sempre tratou, a questão ambiental como um elemento que é contra o desenvolvimento. E, na realidade, é aí que está o grande equívoco. O governo deveria ter tratado o conhecimento ambiental como um elemento que estaria aliado ao desenvolvimento. Vou te citar um exemplo. Se os prognósticos, se as previsões feitas pelos ecólogos, pelos ambientalistas, fossem levadas a sério, o Brasil não teria insistido na construção de grandes reservatórios da Amazônia.
Uhum.
Porque todos nós sabíamos que haveria falta de escassez hídrica no sudeste do Brasil, em grandes partes do Brasil, inclusive na própria Amazônia. Não é? Nós teríamos já há vários anos adotado uma outra estratégia buscando fontes alternativas de energia.
E é até irônico, né? Porque o Brasil sempre foi considerado uma referência, um berço hídrico do mundo e agora está vivendo essa crise.
O nosso conhecimento sobre o meio ambiente ele é muitas vezes dogmático e é baseado em pressuposições que simplesmente não são verdadeiras. Inclusive essa que todos nós aprendemos, seja no curso de graduação da universidade ou mesmo no ensino secundário, que o Brasil era detentor de uma das maiores percentuais de água doce do planeta. A maior parte da água doce do planeta, em primeiro lugar, ela está na Groenlândia e no Polo Sul, na forma de gelo. E, em segundo lugar, ela está em grandes aquíferos. O Brasil tem dois grandes aquíferos, mas os outros continentes também são muito bem aquinhoados, até a própria Austrália. Um dos maiores aquíferos do mundo não está, está em uma região árida que é na Austrália. Então, o Brasil tem apenas um grande contingente de águas fluviais, mas nem mesmo em grandes lagos naturais nós temos um volume expressivo de água. A grande parte da nossa água, ela está da água corrente, aquela água que a gente consegue ver, ela está, inclusive, muito longe da região sudeste, está na bacia amazônica.
Agora, professor, o Nordeste, algumas regiões do Nordeste, né, vivem com essa realidade há algum tempo. Quais as diferenças que o senhor pode apontar para mim entre o que acontece lá e o que a gente está vivendo aqui no Sudeste?
Não existe semelhança nenhuma e as situações são completamente diferentes, a começar da própria natureza do ecossistema, dos ecossistemas que estão envolvidos. No caso do Brasil, da região do Nordeste, nós estamos na província do semiárido. Então, os ecossistemas que existem na região do Nordeste, particularmente o agreste e a vegetação de mata seca da Caatinga, são vegetações muito bem adaptadas à condição do semiárido, o que não ocorre no Brasil do Sudeste e da região que está sendo atualmente afetada aqui, particularmente em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, e além de Espírito Santo e Minas Gerais. Nós estamos na região da Mata Atlântica, uma região em Minas Gerais, a região do Cerrado, e embora a vegetação do Cerrado possa parecer uma vegetação mais adaptada a clima seco, os índices pluviométricos do Cerrado são infinitamente superiores aos que ocorrem na vegetação da Caatinga.
Uhum.
Então esse é um primeiro aspecto. Os biomas são totalmente diferentes. Em segundo aspecto, a cultura. Né? Os aspectos culturais do nordestino são muito diferentes dos aspectos culturais da população do Sudeste. Um aspecto dentro que eu poderia mencionar com relação à cultura se refere exatamente à fartura, entre aspas, né, das águas que caracterizavam aqui, por exemplo, o estado de Minas Gerais,
uhum,
que chegou a ser caracterizado como a caixa d'água do Brasil. Então, os mineiros, né, e outros estados, mas particularmente Minas Gerais, nós sempre tivemos a noção de que nós éramos um estado muito bem aquinhoado com grandes rios, como o Rio Doce, o Rio São Francisco, o Rio Jequitinhonha, o Rio Paranaíba e o Rio Grande. Então, para complicar a situação, quer dizer, além de toda a falta de planejamento, de erros de planejamento, de modelo macroeconômico, o que está acontecendo e o que praticamente foi o estopim para essa crise? Foram 3 anos de poucas chuvas na região do Sudeste. Então nós tivemos 2013, 2014, 2015, aparentemente 2015, né?
Uhum.
Pelo menos baseando em janeiro, são anos com chuvas abaixo da média. Então essa condição climática, e aí que eu me reporto ao conhecimento científico, isso já estava previsto pelos modelos internacionais e mesmo brasileiros, que mostram que uma das principais consequências da mudança climática que vem sendo causada pelo homem, além do efeito estufa, do aumento do nível dos oceanos, do derretimento das geleiras, a outra consequência é uma redistribuição do padrão global das chuvas. E a região sudeste do Brasil, ela em quase todos os modelos de simulação climática, aponta para uma queda da pluviosidade. Os modelos apontam para uma queda das chuvas nessa região onde nós estamos.
E a tendência para os próximos anos, então, é continuar isso, né?
A tendência é essa, porque o clima realmente está mudando, né? Todo mundo, isso é público e notório e é cientificamente comprovado, apesar de haver algumas publicações que tentam desmistificar ou até mesmo negar a existência de uma mudança climática. Publicações essas, muitas vezes, subsidiadas por companhias petrolíferas ou por setores econômicos que não interessam que a população seja alertada em relação a mudanças climáticas. Na realidade, a grande parte das publicações científicas de peso, como, por exemplo, as publicações ligadas ao painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é uma instituição mantida pela ONU e vários outros cientistas, inclusive ganhadores de prêmio Nobel, apontam para a mudança do clima. O clima realmente mudou, né? E nós, aqui na região sudeste, eu acredito até por uma questão de precaução, né? Nós já deveríamos estar tomando essas atitudes desde 2007, que quando foi um dos primeiros relatórios publicados pelo painel intergovernamental, que já dava conta dessa situação de escassez hídrica no Sudeste. Eu trabalho nos reservatórios de Minas Gerais, só para você ter uma ideia, eu trabalho nesses reservatórios há mais de 30 anos. Trabalhei no reservatório de Três Marias, de Nova Ponte, de São Simão, todos os reservatórios, praticamente todos os reservatórios do Rio Grande, eu posso garantir para você que esses reservatórios, ao longo dos anos, eles vêm sofrendo cada vez mais, a cada estação seca, uma depressão cada vez mais severa. Então nós temos dados que apontam, observações, experiências de vida, que apontam para uma mudança radical, né, na disponibilidade hídrica dos nossos principais reservatórios. Né? Então, o que fica de aprendizado dessa situação toda? Eu acho que, sem querer partidarizar, eu acho que todos os governos brasileiros, ao nível estadual, ao nível municipal e federal, eles falharam retumbantemente no planejamento de ações ligadas ao enfrentamento de uma possível crise hídrica. Né? Você vê a declaração do professor José Galiza Tundizi, que foi presidente do CNPq, um cientista de caráter internacional, reconhecido no mundo inteiro. Ele ontem deu uma declaração no jornal, na Folha de São Paulo, dizendo que ele está preocupado que a crise hídrica pode gerar uma convulsão social na cidade de São Paulo. Né? Então é uma situação gravíssima. Você imagina uma cidade de 20 milhões de habitantes ficar sem água, um rodízio, que cause uma situação que uma casa fique sem 5 dias sem receber água. É uma situação quase insuportável. Imagina grandes condomínios, prédios multifamiliares, com 50, 100 unidades, você ficar sem água durante 5 dias.
É preocupante.
E um fator agravante, extremamente agravante na situação, é o seguinte: a nossa matriz energética, pelo menos 70% da nossa produção de eletricidade depende da água. E nós estamos com um sombrio quadro aí para julho, agosto, setembro, um quadro que pode chegar a ter racionamento de energia elétrica no Brasil. Então você põe a situação de São Paulo, de Belo Horizonte, de Rio de Janeiro, em termos de abastecimento público, todas essas cidades com mais de 3, 4, 5 milhões de habitantes. Em segundo lugar, você põe nessa situação a perspectiva de faltar energia elétrica. Eu acho que é uma situação que justificaria o governo do Estado de Minas Gerais, agindo de modo muito certo, já criou força-tarefa. Agora, essas comissões especiais, força-tarefa, o nome não importa, mas essas comissões, esses grupos de tomadores de decisão, eu, na minha opinião, eles devem agir o mais rapidamente possível para que nós possamos ter tranquilidade. Né? Eu trabalho já com a perspectiva que nós vamos ter algum tipo de racionamento de água em Belo Horizonte e provavelmente vamos ter alguns apagões, algumas faltas de luz no mínimo. Né? Para não dizer, eu não gostaria nem de pensar na hipótese da gente ter um racionamento prolongado de energia elétrica no país. Né? Até porque isso implicaria num enorme prejuízo econômico. E, obviamente, todas essas circunstâncias, uma crise hídrica, crise de abastecimento, crise de energia elétrica, isso tudo vai aumentar o grau de fervura do caldeirão social no qual se encontra o Brasil atualmente. Nós estamos em crise econômica, nós estamos vivendo momentos dessa questão da crise da Petrobras, etc. e tal. E eu acho que, por exemplo, a crise da Petrobras, ela tem muito a ver, eu não vou entrar na questão da corrupção, mas a escolha do pré-sal, do desenvolvimento baseado em energia fóssil, também foi um outro grande erro. Nós poderíamos estar desenvolvendo a chamada economia verde, né? O maior foco em transportes públicos. Você vê que houve um incentivo enorme do governo para a compra de automóveis, né? As nossas cidades, nós estamos vivendo cotidianamente um caos no tráfego, um apagão no tráfego. Então, ou seja, houve uma série de equívocos no planejamento macroeconômico desse país. Eles não levaram o meio ambiente a sério. Se pensou apenas no crescimento econômico, no faturamento das indústrias e no nível de emprego, né? E foi uma estratégia populista e que não levou em consideração critérios ambientais e de sustentabilidade. Todo político adora falar de sustentabilidade, mas realmente não faz a mínima ideia do que significa a verdadeira sustentabilidade dos ecossistemas, porque se soubessem, nós não teríamos chegado na situação que chegamos. Né? Isso tudo sem falar na questão ambiental de uma decisão que eu considero profundamente equivocada de construção de grandes reservatórios na Amazônia. Só para te citar um exemplo, uma linha de transmissão de uma usina de Belo Monte até no centro de distribuição aqui no sul do Brasil, só o impacto ambiental de desmatamento dessa linha de transmissão, não sei se você sabe, essa linha ela tem que ficar constantemente desmatada para que possa operar em segurança.
Um impacto então, ambiental também.
Um impacto ambiental gigantesco, não é? Então não é só o lago, não é? É toda uma decisão, é todo um complexo de ações que na realidade foi profundamente equivocado do ponto de vista de planejamento a longo prazo para um país como o Brasil. Você vê a China agora, que também não é nenhum exemplo de sustentabilidade, mas a China está tomando uma série de medidas extremamente drásticas. E uma delas, que todo mundo está sentindo, inclusive nós no Brasil, eles decidiram frear o crescimento econômico para readequar a sua matriz ambiental. Uma decisão extremamente importante do governo da China e que ninguém está comentando. Porque todo mundo falando, a China parou de crescer. Por que, que a China parou de crescer? Porque eles estão fazendo um revisionismo do ponto de vista ambiental. Hoje a China é um país profundamente preocupado com a questão ambiental, né? Enquanto os nossos governantes, eles olham para o meio ambiente como um empecilho, né? Você vê que qualquer gestor público, ele olha para os autarquias que tomam conta do meio ambiente como é aquele eco chato, aquele cara que vai impedir uma estrada de ser construída, uma hidrelétrica de ser alocada, etc. e tal. Eu acho que, por exemplo, o BNDES, o Banco do Brasil, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Fazenda deveria ter especialistas em meio ambiente, não só para observar se uma obra está causando impacto ou não. Eles deveriam mudar completamente a estrutura desses órgãos e os ambientalistas é que deveriam desenhar como que deveria ser o desenvolvimento do país daqui a 100, 150 anos, etc. Ou seja, não é da forma que está vendendo automóvel a rodo, apoiando a chamada economia marrom, que é a exploração do petróleo, a mineração, as indústrias de cimento. Você vê, por exemplo, a construção civil no Brasil, ela é uma construção que não tem nada a ver com sustentabilidade. O uso de concreto, o uso de ar-condicionado, nós poderíamos estar indo em outra direção. A direção da construção verde. Eu tenho certeza que os nossos gestores públicos já foram nos encontros da França, da Inglaterra e do Japão sobre a construção verde. Por que não traz isso aqui para a nossa realidade, né? Você vê as fazendas mineiras, não precisava de ar-condicionado em fazenda mineira, porque ela já era adaptada a viver no clima. Agora, nós vamos, esses prédios que são construídos, vai na cidade administrativa, por exemplo, os prédios só funcionam com ar-condicionado. Então, ou seja, não se levou a sério a questão ambiental. E hoje nós dependemos de energia, nós dependemos do petróleo, nós dependemos de muita água, porque o consumo per capita nosso é elevadíssimo. Vocês já estão noticiando aí, direto aí na imprensa, que só na distribuição se perde 40% da água que é distribuída nesse país, né? Então nós precisamos de parar e pensar o que, que nós fizemos nos últimos 40 anos e, na minha opinião, começar a fazer tudo diferente do que nós fizemos nos últimos 40 anos. Ou seja, começar realmente a preservar e respeitar os limites da natureza.
E aí, gostou da conversa com o professor Ricardo? Pois não acabou. Na semana que vem ele volta continuando a falar sobre a crise hídrica em Minas e no Brasil. Até lá!